Recentemente eu me inscrevi num programa de treinamento para palestrantes aqui nos Estados Unidos, chamado Impact 11. Ele foi criado pelo Ryan Estes, que é um palestrante bastante conhecido nos Estados Unidos, com o qual já tive a sorte de dividir o palco na convenção da John Deere em Miami em 2022. E no pós-evento ele me falou do programa de treinamento que ele tinha, fui ver mais sobre ele. E o que mais me chamou a atenção e muito provavelmente me fez converter e virar um aluno foi um claim, né, no site deles que dizia: ao vender a sua primeira palestra, você irá recuperar 100% do seu investimento. E pelo que eu pensei, é verdade. Afinal, o curso não era barato, obviamente, mas palestras também são muito bem pagas. E o que isso fez com que eu me convenci em fazer o programa. E sabe o que é interessante disso? É que a mesma coisa não teria acontecido com algo como um curso de matemática ou muitas das outras empresas, enfim, que estudamos na escola. O que eu quero dizer é que entendi que tem uma série de novas competências na era digital que permitem monetizar de forma mais clara do que as competências tradicionais que são ensinadas na escola ou no ambiente de trabalho. Para explicar melhor e também para explicar que não estou desmerecendo a educação tradicional, mas sim apontando um novo leque complementar de habilidades que eu gosto de chamar de real skills, que diferenciam das hard skills, que é apenas conhecimento técnico, que nos vão ajudar a desenvolver as que eu chamo de carreiras solo, e iremos falar de tudo isso neste episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iori, o palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal, e sou hoje professor de MBA na Fundação Nunca Brau, e trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação do seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que esta quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site, andreaiorio.com, te vejo lá. E se tiver interesse em palestras para sua empresa, ou em um treinamento, ou um curso para você se tornar um palestrante profissional, pois bem, tá tudo ali. É só me inscrever. E vamos então ao nosso episódio do Metanoia Lab. Ele hoje é dedicado a um grande empreendedor, o Louis von Ahn. E talvez você não conheça o Louis, mas conheça o aplicativo que ele desenvolveu, e antes de dizer qual é, deixa eu contar sobre o Louis. Ele é um empreendedor e um cientista de computação nascido na Guatemala, e ele é frequentemente citado como um dos criadores do CAPTCHA. Sabe aquelas imagens distorcidas de textos dados em sites para verificar se você é realmente usuário humano, né? Ou é um spam? Bom, ele é um prodígio na área de ciências de computação, tendo completado seu PhD no Carnegie Mellon University, onde também ajudou a desenvolver o ReCAPTCHA, um avanço do CAPTCHA original que não apenas impedia spams, como também digitalizava livros e jornais. O ReCAPTCHA foi tão bem sucedido que acabou sendo adquirido pelo Google em 2009. E além do seu trabalho com CAPTCHAs e ReCAPTCHA, Louis von Ahn é igualmente conhecido como cofundador do Duolingo, uma plataforma de aprendizagem de idioma que com certeza você já utilizou em algum momento da vida. É muito popular e usa princípios de gamificação para tornar o aprendizado de idiomas mais agradável, mais leve e mais efetivo também. Hoje, o aplicativo vale mais de 3 bilhões de dólares e conta com mais de 575 milhões de usuários. O interessante é o como e o porquê nasceu, pois a escolha de ensinar idiomas foi deliberada. E é sobre isso que o Louis von Ahn nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
So I decided, let's start by teaching one thing. And then I started thinking, okay, well, what should we teach first? Should we teach math? I mean, we both love math. Me and my co-founder, we both love math. And, you know, we didn't decide to do math. Then we started thinking, well, maybe we should teach computer science. But eventually, and this is maybe surprising to people in North America, eventually we decided that the best subject to start with was teaching foreign languages. And let me tell you why. There's a number of reasons. One of them is that there's a huge audience for it. There's about 2 billion people in the world learning a foreign language, both in school and outside of schools. Most of these people, by the way, are learning English. About 80% of them are learning English. In this weird map right here, all the countries in green are countries in which people are predominantly learning English. And the reason for that is because English can truly transform your life. In most countries in the world, knowledge of English can significantly increase your income potential. So this is another reason why we decided to start with foreign languages, and it's because you can directly make more money if you learn another language, in particular English. And see, this is pretty different than many other subjects.
Então decidi que vamos começar ensinando uma coisa. Então comecei a pensar, o que eu devo ensinar primeiro? Devemos ensinar matemática? Quero dizer, nós dois amamos matemática. Eu e o meu cofundador, ambos amamos matemática. E sabe, ambos decidimos não ensinar a matemática. Então começamos a pensar, bem, talvez devêssemos ensinar ciência da computação, mas eventualmente, e isso pode ser surpreendente para a maioria das pessoas nos Estados Unidos, eventualmente decidimos que o melhor assunto para começar era ensinar idiomas estrangeiros. E deixa eu te contar o porquê. Há várias razões, e uma das quais, porque há um grande público para isso. Existem cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo aprendendo um idioma estrangeiro, tanto na escola quanto fora dela. A maioria destas pessoas está, aliás, aprendendo inglês. E cerca de 80% delas estão aprendendo inglês. Nesse mapa estranho aqui que estou mostrando na palestra, as áreas em verde são áreas em que as pessoas estão predominantemente aprendendo inglês. E a razão para isso é que o inglês pode ser realmente transformador e pode transformar a sua vida. Na maioria dos países do mundo, o conhecimento do inglês pode aumentar significativamente o seu potencial de renda. Esse é o segundo motivo. Então, essa é a outra razão pela qual decidimos começar com idiomas estrangeiros. E é porque você pode diretamente ganhar mais dinheiro se aprender outro idioma, em particular, o inglês. E veja, isso é bem diferente de muitas outras matérias. Para começar nossa discussão aqui, vamos comparando o estudo de idiomas com, por exemplo, o estudo de matemática, por exemplo. Apenas o conhecimento em matemática, ou enfim, o estudo de matemática e a evolução na matéria não aumenta o seu potencial de renda, porque você geralmente precisa aprender a matemática para depois aprender a física para então se tornar um engenheiro civil, e aí onde você pode ganhar mais dinheiro. Então, a diferença é que com idiomas, se você é um garçom e aprende inglês, agora você pode ser um garçom em um hotel e ganhar mais dinheiro em vez do que só no restaurante. Então, pense se você aprender a codificar. Vamos pensar numa outra habilidade, que de alguma forma funciona de forma semelhante a idiomas, né? Você pode desenvolver software relacionado à sua área de atuação. Imagine que você seja um médico, historiador, advogado, o que for. Você pega seu conhecimento e lança um software para resolver algum problema relacionado à sua área. Pode revendê-lo, se tornando um empreendedor. Então, você vê a diferença um pouco entre alguns tipos de habilidades e outras, que inclusive iremos explorar mais ao longo do episódio. Eu sei que, de primeira, você pode pensar, mas André, não é verdade que matemática não seja importante. Ela me garante um trabalho sim. Afinal, você pode ser um matemático, um professor, contável, enfim, contador, trabalhar numa empresa financeira, em banco, fazer um monte de coisas. Tudo bem, isso é claro. E não estou dizendo que essas competências não sejam importantes e que não tragam poder aquisitivo. O único que eu quero dizer é que elas não trazem uma correlação direta e de curto prazo com um considerável aumento em renda, mas apenas com um aumento marginal. Me explico melhor, e para fazer isso temos que começar comparando a situação entre ser empregado e ser empreendedor. Vamos começar pela situação de você trabalhar por alguma empresa, ser empregado. Óbvio que essas competências técnicas, que aqui nós vamos chamar de hard skills, como conhecimento de matemática, ou gramática, ou história, têm sido importantes para você conseguir esse emprego. Aliás, certamente, e até para mantê-lo, tá? Aliás, certamente a sua área de especialização, como no meu caso, a economia, nos ajuda a obter empregos neste ramo. E muitas vezes que você ganha bem. Mas uma vez que a gente esteja neste emprego, as nossas possibilidades de aumentar consideravelmente nossa renda, afinal, são poucas. Afinal, os ajustes salariais ou promoções são esporádicas. Inclusive, são marginais neste aumento. Nem bônus vai fazer uma diferença enorme. E ainda mais uma vez por ano, enfim. O que eu quero dizer aqui, espero não ser mal interpretado, é que esse tipo de situação permite ter uma vida estável e uma vida muito legal, mas nos não vão levar a aumentos consideráveis de patrimônio e renda, pois esse crescimento, afinal, tem um teto. E onde nós temos essa possibilidade ilimitada de crescimento? Obviamente, sendo donos da empresa ou de parte delas, ou seja, fundamentalmente, se tornando empreendedores. Mas tradicionalmente, um empreendedor foi visto como uma condição 100% separada de um emprego. Ou seja, se você trabalha por alguém, não tem como você ser empreendedor. Ou é um, ou é outro. Só que o mundo mudou. E no mundo digital, fazer os dois ao mesmo tempo é possível. Aliás, é o que mais se faz hoje. Onde tem estatísticas da Zapier que nos mostra que 70% da geração Z tem o que em inglês é chamado de side hustle. O que eu vou chamar aqui de atividade solo. E por que eu chamo de atividade solo, né? Bom, solo de solopreneur, de né, fazer isso sozinho. Porque remete ao empreendedorismo solo. Que né, cada vez mais pessoas monetizando sua própria pessoa, sem necessidade de ter equipes grandes, que é um pouco o que eu faço como palestrante hoje. E deixa eu compartilhar algumas outras estatísticas da Zapier para passar a magnitude desse fenômeno hoje. 34%, ou seja, um em cada três americanos, tem um side hustle, ou seja, uma atividade solo. Os que têm um trabalho paralelo e dedicam 12 horas por semana ao seu negócio ganham uma média de $1,112 por mês a mais. Quase 50% das pessoas com uma atividade paralela fazem isso porque querem, não por necessidade financeira. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, um terço mantém uma atividade secundária porque precisam complementar a sua renda. Tudo bem. Agora, 32% das pessoas têm uma atividade paralela e dedicam apenas 5 e 10 horas por semana a ela. Os 50% dos millennials têm uma atividade paralela. 70% da geração Z tem uma atividade paralela. O mercado de né, side hustles nos Estados Unidos é avaliado em mais de $2,58 trilhões. Veja bem, uma perspectiva é que 83% dos americanos irão realizar trabalhos autônomos até 2027 e 3 quartos das pessoas amam seu side hustle. E acrescento eu mais do que meu trabalho full-time, né? E, além dos números, assim, aqui temos então que fazer uma constatação de que é fato que essa é uma tendência, primeiro, não só financeira, mas também pelo prazer de fazer e de se poder dedicar a áreas de aprendizado, a conhecimentos, a estudos, muitas vezes, que nos dão prazer. Agora, como que a gente chega lá? Muitos desses trabalhos solos se tornam, aos poucos, inclusive, as atividades principais. Olha um pouco da minha trajetória. Enquanto eu era Chief Digital Officer na L'Oréal, comecei a dar palestras em paralelo e complementar minha renda, ao ponto que, bom, enfim, chegou um mês que superou o meu salário de executivo. Foi aí que abandonei meu cargo e me dediquei principalmente às palestras. E também comecei a colocar o né, meu apartamento no Airbnb enquanto eu viajava. Né? E essas atividades podem crescer. Ao ponto que hoje, como comentei, me dedico 100% às palestras. Mas, por exemplo, em torno da 10% da minha renda vem da gestão do Airbnb, do meu apartamento no Rio de Janeiro, que, por sinal, é um ótimo negócio. Outro 10% da minha renda vem de um novo projeto que lancei, chamado Arte de Palestrar, onde treino profissionais executivos para se tornarem palestrantes profissionais. Um projeto que deu muito certo, que pretendo escalar. E, no caso, vejo também a minha esposa. Ela estagia numa empresa de podcasts em Nova York, trabalhando remoto desde Miami. Mas, em paralelo, tem um dos podcasts mais conhecidos de crime, chamado Casos Reais, do Brasil, com o qual faz campanhas para marcas e também monetiza através do brechó de bolsas de luxo que ela criou. Então, é incrível como no mundo digital pode-se complementar a renda ou até se dedicar 100% à atividade solo, como no meu caso, se tornando um solopreneur, né? Esse termo que está muito, muito em alta nos Estados Unidos. E garanto, ganhando às vezes muito melhor do que qualquer trabalho contratado poderia fazer. E vamos entender quais são algumas dessas atividades que fazem mais sucesso como solopreneur. Obviamente, né, eu sei que você está pensando, ah, mas é influenciador digital. Sim, claro, é o principal, mas não só. É, o que, que um influenciador faz? Cria audiência, óbvio, cria conteúdo, mas afinal é o conteúdo o meio para criar audiências e comunidades e monetizar elas. Ou com anúncios, ou com assinaturas, e assim por diante. Desde Instagram, até OnlyFans, desde canais de YouTube, podcasts, até blogs. E esse é o, digamos, atividade solo mais evidente. Mas tem outras. Por exemplo, fiz o exemplo de alugar o seu próprio Airbnb. ou gerenciar Airbnb de terceiros. Criar uma loja marketplace, fazer dropshipping, dirigir Uber, fazer delivery, ou até como nos Estados Unidos, onde garanto um dos melhores trabalhos que você possa fazer, ser dog sitter. E tem uma infinidade de novas profissões, ou enfim, atividades solo, como gosto de chamá-las, como essas. E é impressionante como o digital tenha permitido o surgimento de todas essas novas atividades. De novo, não chamo elas profissões, seria até errado. Com certeza não chamo elas de emprego, porque é diferente de um emprego. São novas fontes de renda, mais do que mais nada. E aonde eu quero chegar com essa discussão toda? Eu quero chegar ao ponto central desse episódio. Ou seja, que para estas atividades solo, você precisa de novas habilidades e conhecimento que nem soft skills, nem hard skills dão. Por isso, nós precisamos entender o que são as real skills e quais suas características, que é esse terceiro bloco que agora irei descrever, né? Mas já me antecipando, são muito rápidas de aprender. São, segundo, baseadas num mix de teoria e prática. E terceiro, tem uma correlação direta a um aumento mais do que marginal em renda. E vamos por partes. E vamos começar diferenciando entre soft skills, hard skills e essa nova categoria que eu vou chamar de real skills. Vamos começar com soft skills. Hoje, nós não vamos focar muito em soft skills, pois a grande comparação que vamos fazer hoje é entre hard skills e real skills. É óbvio, é inútil dizer que soft skills são importantíssimos. Nós falamos muito deles aqui no podcast. E as características deles é que são intangíveis, difíceis de medir e difíceis de ensinar e desenvolver. Exemplos incluem colaboração, empatia, pensamento crítico e assim por diante. De novo, o fato que eles sejam tão intangíveis cria um problema, ou seja, que fica quase impossível hoje atrelar o desenvolvimento de um soft skill a um aumento significativo de renda. Agora, vamos falar em hard skills. Aí já chegamos nessa categoria que mencionamos anteriormente. Conhecimento técnico de matemática, até idiomas, mesmo que a gente tenha falado que tem uma diferença entre o estudo da matemática e o inglês e idiomas, eles fazem parte de hard skills. Até habilidade manual como bombeiro, eletricista, carpinteiro representam hard skill. Eles são atrelados ao aumento de renda, sim, mas sendo que eles levam para um caminho de especialização, pense bem, afinal, a escolha de quais desses skills você vai decidir aprofundar vai definir o que você vai fazer na vida e na sua profissão, na maioria das vezes. E são também mais demorados para aprender e desenvolver. Pense em quantos anos de escola você aprende matemática ou assim por diante, ou até mesmo, sei lá, cozinhar, são anos. E também, no fim, são também mais predominantemente focados no aprendizado teórico. Por quê? Porque a prática vem quando você desempenha a profissão. O resto é simulação. Agora, um último ponto. Elas também são mais facilmente substituíveis pela tecnologia. Por quê? Porque são mais baseadas em conhecimento. E aqui chegamos na terceira categoria que eu proponho. São essas real skills, que te permitem lançar uma atividade solo no curto prazo. De novo, exemplos como aprender a se tornar um palestrante, aprender a editar um vídeo no celular, aprender a gerenciar comunidade, gerenciar um Airbnb, afins, são conhecimentos muito específicos que têm as características mencionadas acima. Entramos em detalhe. Primeiro, rápidos de aprender. Por serem muito nichados e específicos, algumas dessas real skills não precisam de muito aprendizado formal. Como no caso da minha mentoria, para se tornar palestrante profissional, pode-se aprender em 4 semanas. Isso também devido ao fato que no mundo digital, aprendizado através de microlearning e conteúdo assíncrono é cada vez mais predominante e encurta os prazos de aprendizado. Segundo, baseados num mix de teoria e prática. De novo, por serem muito nichados e específicos, não tem tanta teoria, mas sim, o aprendizado é muito na prática também. E terceiro, correlação direta a um aumento mais que marginal em renda. Aqui o ponto importante. Ou seja, que essas profissões conseguem monetizar de forma muito rápida e concreta. Pense bem, de novo, você faz uma mentoria de 4 semanas para se tornar um palestrante e você pega o gatilho dessa profissão que, de novo, é muito nichada e segmentada. Ao vender a sua primeira palestra, você recuperou o investimento e ainda sobrou dinheiro. Igual, Airbnb, você tem um apartamento no Airbnb que está ali alugado, né, por um ano para uma pessoa e você dobra a sua renda ao desalugar dessa pessoa e logo botar no Airbnb. E, de novo, são aprendizados rápidos de aprender. Então, a gente tem que entender que essa é uma categoria diferente. Porque, de forma geral, o ponto que eu quero fazer nesse episódio é que nós precisamos entender muito bem quais são as competências e conhecimentos que queremos priorizar em nossa jornada de evolução. Pois cada uma delas pode se enquadrar em categorias diferentes e cada uma terá um impacto diferente em nossa carreira. Agora, atenção. Em nenhum momento eu quis dizer que soft skills e hard skills não sejam importantes ou menos importantes de real skills. Mas que na medida que quisermos fazer parte da nova economia, existe uma nova categoria de competências que não é ensinada nem nas escolas, nem nas empresas, mas que são fundamentais para acelerarmos nossa carreira solo. Eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida ou comentário, até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes, ou por meu site, andreaiorio.com, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.